continue com Escala Brasileira.
Jacques Morelenbaum é o convidado de hoje do Escala Brasileira. Jacques, a gente falou no Caetano aí no final do bloco passado. Tem muita gente que acha, por exemplo, Jokerman, do Circulador, da Fulô, como uma versão mais bonita que a original.
Puxa vida, né?
É uma responsabilidade fazer uma versão dessa?
Olha, eu vou te dizer qual é a versão mais bonita do original, e me desculpe o compositor, porque a versão original é dele. Um Vestido e um Namoro foi uma música que eu tenho que confessar ao querido Fito Paes que eu desacreditei quando o Caetano me pediu para arranjá-la. Na verdade, foi uma situação curiosa, porque ele me chamou na casa dele, ele ainda morava na João Lira, lá no Leblon. Eu fui lá sem saber o que, que era, a gente já tinha acabado de gravar o Fina Estampa, ele estava pronto, eu tinha trabalhado meses com um grande afinco, o disco estava maravilhoso, completamente pronto. Ele me chamou uma tarde, eu sentei lá, ele falou, eu quero que você faça um arranjo, eu quero incluir uma música no disco. Aí me tocou o arranjo dela, que é inclusive de um grande amigo meu, que eu espero que nunca ouça entrevista, mas eu tenho que confessar que eu achei a coisa mais cafona do mundo. E fui para casa desesperado. Quando eu cheguei em casa, encontrei com a minha mulher, Paula, que estava recebendo a sua prima, que é a Daniela, de solteira, Alves Pinto, filha do Ziraldo, a Daniela Thomas. E eu falei, ai, Caetano, me arrumou um abacaxi, uma música cafonésima, o disco já está pronto, para que, que ele quer inventar mais coisa, não sei o quê. Ah, toca aí para a gente e tal. Eu toquei. Elas, com o ouvido poético, esquecendo do arranjo, da trompa, da cafonice e tal, acharam a canção a coisa mais linda do mundo. A poesia, inclusive, é espetacular. E
você
a melodia
fez só um piano
também. Não, o Caetano tinha me dado a gravação original do compositor, do Fito Paes cantando, que inclusive como cantor deixa para outra entrevista a gente fala. Eu sentei ali e aí comecei a remexer minhas memórias e tal, e uma música argentina e tal, e aí eu me lembrei da época que eu toquei com o Egberto, que eu toquei durante 5 anos com ele. Me lembrei da paixão enorme que ele tinha pelo Piazzolla e a maneira que ele filtrava a música do Piazzolla, a maneira dele tocar a música do Piazzolla, sintetizada num movimento rítmico que é pum pam pum pam tum pam pum pam, e construí meu arranjo todo em cima disso, só para cordas. Uma encomenda do Caetano, ele me falou, eu quero fazer só cordas e voz. Ele sabia, ele dizia sempre que nunca estudou música, que não sabe isso, que não sabe aquilo, mas ele me encomendava os arranjos com a orquestração, praticamente, e muitas vezes falava sobre forma, muitas vezes falava sobre contracantos e coisas normais, né, do músico formado, apesar de ser autodidata, né? E hoje em dia eu considero assim, realmente a versão melhor, e amo essa música assim, profundamente, essa composição.
E que tal a gente ouvir agora? Pode ser?
Um Vestido e um Namoro, de Fito Paes, na voz de Caetano Veloso, com arranjo e regência de Jacques Morelenbaum.
Te vi, juntavas margaritas del mantel. Já sei que te tratei bastante mal. Não sei se eras um ángel ou um rubí, ou simplesmente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave demandada se quebró. Simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi.
Esse é o Escala Brasileira, Jacques Morelenbaum, o convidado de hoje. Jacques, a gente sabe que você estudou com a Madeleine Foley nos Estados Unidos, ela que foi discípula do Pablo Casals, que era até contemporâneo do Villa-Lobos, né?
Exatamente.
Como é que é isso? Como é que você recebeu essa herança? O que, que veio para você?
Olha, veio em primeiro lugar a emoção assim, de estar com uma pessoa... A minha filha de 18 anos, quando adolescente, ela falava, tinha uma coisa de estar... um numeral que representava a tua proximidade com certas pessoas. Eu estou a 3 pessoas de John Kennedy, por exemplo, e tal.
Uhum.
Então, nesse sentido, era bastante divertido, pelo menos para mim, pensar que aquela pessoa que estava ali conviveu com um ícone, né? com um ídolo meu, assim... com um sujeito que simplesmente foi considerado o maior violoncelista da história. Por suas interpretações das suítes de Bach para violoncelo solo, eu confesso que eu fiquei bastante assustado que remexeu toda a minha... o meu senso em relação ao que é ser músico quando eu ouvi essa gravação. Porque eu acho que os 24 anos que eu vivi no Brasil, antes de ir para os Estados Unidos estudar, eu nunca tinha ouvido essas gravações do Pablo Casals.
E aí, mais difícil também ter acesso, né?
Não era fácil. E lá na escola onde eu estudei, no New England Conservatory, no basement, lá no porão, existia uma biblioteca sonora, uma fonoteca das mais ricas possíveis, né? Você tinha arquivos fantásticos. E das suítes de Bach, você... podia escolher entre 27 ou 28 gravações diferentes. Uma delas era do Casals. Eu peguei um fone e fui ouvir e comecei a perceber algumas desafinações, coisas inadmissíveis de mim para mim mesmo quando eu toco. E comecei a questionar todo o meu conceito assim, de música e tentar entender por que, que uma gravação que contém imperfeições pode levar... ao seu autor a ser considerado o maior da história. Quer dizer, isso daqui foi um negócio que remexeu e me ensinou muito como outras
coisas. Bom, você mesmo fez a pergunta, agora cabe a você responder aqui, né? Porque isso é complexo que você falou aí.
Bastante complexo. Na verdade, imperfeitos somos todos nós. Na verdade, a procura pela perfeição é o que interessa. Né? Eu acho que música é discurso, né? Então não existe o discurso perfeito, não existe a poesia perfeita, mas existem procuras que emocionam, que tocam as pessoas, tanto pelo seu conteúdo quanto pela sua intenção. Então mais ou menos é isso, né? O Pablo Casals, ele deu uma visão, ele falou aquelas suítes de uma forma que ninguém tinha falado, embargado por uma emoção que nunca antes navegada. Então aquilo impressionou as pessoas que encaravam essas suítes com uma rigidez, posso dizer, idiota, com aspas ou sem aspas, mas a tendência dos conservadores de nunca reverem situações. Hoje em dia, outro dia eu gravei essa mesma suíte do Pablo Casals, o prelúdio dela, como parte da trilha sonora do programa Sangue Latino, do Eric Felipe Nepomuceno.
Jacques, tem uma história de uma música desse disco Casa, com o Sakamoto, que ela é muito interessante. Você quer contar pra gente?
Eu gostaria de ouvir com vocês a primeira gravação que a gente fez pro disco Casa, na casa do Tom Jobim. E no ano de 2000, a gente entrou naquela sala de música do Tom, onde eu e a Paula ensaiamos por 10 anos, de dezembro de 84 até, não diria dezembro de 94, que foi o mês que o Tom morreu, mas até aquele ano de 94, nós vivemos dentro daquela sala praticamente todos os dias, com o mestre tocando. Tinham dois pianos de cauda ali, um de cada lado da sala, ele escolhia, dependendo da época do ano, em qual ia tocar, e a gente rodeava aquele piano e tocava com ele durante 10 anos. Ele morreu em 94, que eu saiba, nunca mais fez música naquele recinto, e a gente entrou num verão de 2000, um calor danado, abrimos as janelas porque não podia ligar ar-condicionado para gravar.
Sim.
O Sakamoto trouxe uma tonelada de equipamento de Nova York. Trouxe o Fernando Aponte, que é o engenheiro que trabalha com ele desde sempre, que é um venezuelano jovem, que ele tem confiança total, para gravar. E nós gravamos ao vivo essa primeira gravação, foi As Praias Desertas, e aconteceu um fato muito curioso. Para vocês perceberem, vocês vão ter que aumentar o volume na rádio quando tiver na parte instrumental, que foi o seguinte: foi a primeira gravação, foi uma gravação teste, não era nem para valer. Janelas abertas, fizemos o arranjo, nos encontramos praticamente na véspera. Foi um reconhecimento da casa e tal, e no dia seguinte fomos gravar, chegamos lá de manhã cedo e começamos a gravar. E resolvemos começar por essa música. Tem uma parte instrumental, e onde o cello faz um solo, o piano faz um solo, e tem um momento de uma pausa entre uma frase e outra do piano. Nesse exato momento, na hora da gravação, a gente ouviu uma risada. Como a Paula estava na sala ao lado, eu e Sakamoto achamos que foi a Paula rindo, estranhando, mas estava tão gostoso, a música estava fluindo tão bem, nós seguimos em frente. Depois a Paula falou que ouviu uma risada também no fone, né? Porque ela estava usando o fone porque ela estava na sala ao lado. Nós dois estávamos gravando ao vivo. Quando nós terminamos de gravar e fomos ouvir, a gente ouviu a tal risada, era um pássaro ao longe. Parecia uma risada. E naquela hora rolou a imagem, acredite se quiser, que era o Tom lá em cima, dando uma risada e tipo aprovando a gente, ou dando a benção para a gente continuar, e o disco está aí. As Praias Desertas, de Antônio Carlos Jobim, é a primeira faixa. Fizemos questão de mantê-la como a primeira, porque foi o primeiro evento musical dessa história que a gente recriou, né? A música de Tom Jobim, interpretada pelo piano e pela cabeça do Ryuichi Sakamoto, que é um grande criador japonês, por mim e pela Paula Morelenbaum cantando.
As praias desertas continuam esperando por nós dois. A este encontro eu não devo faltar. O mar que brinca na areia está sempre a chamar. De você e você gosta de mim. As praias desertas continuam esperando por nós dois. Você gosta de mim. As praias desertas continuam esperando.
Você está com Escala Brasileira.